Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Alexandra Fernandes. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 1º de novembro de 2019. Caso Daniel. Em alegações finais, defesa da família do jogador pede que todos os réus vão a júri popular. Ministério Público do Paraná mira em quadrilha que fraudou mais de 43 milhões de reais em impostos. Encontro de lideranças em Foz do Iguaçu discute as mudanças nos serviços prestados à população. Pesquisadores paranaenses desenvolvem bioinseticida contra o mosquito transmissor da dengue. Fique bem informado, Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Na sexta-feira, um sistema de alta pressão avança pelo oceano, na altura da costa do sul do Brasil. Isso deixa as regiões paranaenses que estão mais próximas ao leste com muitas nuvens e um ar menos aquecido. A instabilidade perde força e a condição para chuva fica reduzida em todo o estado. Em Guaíra, a máxima chega a 35 graus. Em Apucarana e Porecatu, a máxima fica na casa dos 34 graus. E em Curitiba, a temperatura chega a 26 graus. O advogado que representa a família do jogador Daniel Correia Freitas, morto em outubro do ano passado, pediu, em alegações finais, que os 7 acusados pelo assassinato sejam levados a júri popular. Entre os denunciados está o empresário Edson Brites, que é o assassino confesso. De acordo com o assistente de acusação Newton Ribeiro, 5 dos 7 réus devem ser pronunciados pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e dificuldades de defesa da vítima. Edson Brites é o único dos 7 envolvidos que segue preso. Daniel Correia Freitas foi morto em 27 de outubro de 2018, perto de uma estrada rural da colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O corpo apresentava sinais de agressões e mutilações. A Operação Azienda, do GAECO, cumpriu mandados contra uma quadrilha que praticava fraudes fiscais por empresas de fachada e sócios laranjas. Estima-se que o prejuízo aos cofres públicos chegue a 43 milhões de reais. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, cumpriu 20 mandados de busca e apreensão para desmantelar um esquema de fraudes na emissão de notas fiscais em várias cidades do Paraná. A suspeita do Ministério Público é de que a quadrilha tenha causado um prejuízo de 43 milhões de reais aos cofres públicos. A operação, batizada de Azienda, aconteceu nesta quinta-feira. De acordo com o promotor do GAECO, Thiago Lisboa, as investigações já duram 2 anos e começaram a partir de uma denúncia da Receita Estadual. O esquema era bastante sofisticado.
O esquema utilizado por essa organização criminosa para fraudar os cofres do Estado do Paraná é um esquema bastante sofisticado, né? É uma fraude tributária. Basicamente, essas pessoas, eles se utilizavam de empresas fantasmas em nome de laranjas. Essas empresas passavam a emitir notas fiscais frias. Elas se relacionavam a operações comerciais, geralmente operações relacionadas à compra e venda de grãos, fictícios, geravam um crédito tributário de ICMS. E eles utilizavam esse crédito para fraudar o fisco, para fraudar os cofres do Estado do Paraná.
Entre os alvos estão um servidor da Secretaria da Fazenda do Paraná, a SEFA, empresários laranjas e contadores. Segundo o promotor, foram praticados diversos crimes.
A gente apurou, constatou, no âmbito dessa operação, dessas investigações, que duraram mais de 2 anos e vão prosseguir, por óbvio, a possível prática de diversos crimes, tá? Dentre os quais... crimes de inserção falsa, de dados falsos em sistema de informação, crimes de falsidade ideológica, crimes de falsidade material, crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e, principalmente, crimes contra a ordem tributária, tá? Crimes contra o fisco do Estado do Paraná. Em razão dessas investigações que apontaram a prática em tese desses crimes, praticados por vários núcleos, né? Essa organização criminosa, o que é peculiar, é que ela possui vários núcleos, né?
De acordo com o GAECO, podem ocorrer prisões nos próximos passos da operação. Os mandados foram cumpridos em Medianeira, Londrina, Curitiba, Siqueira Campos, Sertanópolis, Ibiporã e em Guaratuba, no Paraná, e no interior de São Paulo. Nesta quinta-feira, foram apreendidos documentos, celulares e aparelhos eletrônicos que possam vincular os alvos da investigação às empresas fantasmas. Lideranças da administração pública se reúnem em Foz do Iguaçu para discutir as mudanças nos serviços prestados à população. Durante o evento, o governador Ratinho Júnior assinou um pacote de investimentos de R$ 351 milhões nos municípios para os próximos anos. Acompanhe na reportagem de David Lira.
Prefeitos, vereadores, secretários e técnicos das administrações municipais de todo o estado discutem mudanças nos serviços prestados à população. O governo 5.0 ocorre em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior aproveitou o evento para anunciar investimentos do estado, entre eles a liberação de recursos para a construção de 14 condomínios para atender idosos de baixa renda, num sistema que une aluguel simbólico e atendimento social.
E esse evento é um evento justamente para afinar, como diz assim no dito popular, afinar a viola. É para que os prefeitos estejam acompanhando o que o Estado está fazendo, é para o Estado poder auxiliar os nossos prefeitos. No dia de hoje nós vamos anunciar cerca de 1.400 milhões de investimentos para o Paraná, 1 bilhão na área de moradia. Nós lançamos há poucos dias atrás um projeto que vai ser referência nacional, que é o condomínio para idosos. Paraná, nós temos um foco muito forte no social, cuidar das pessoas que mais precisam. Paraná, daqui 10 anos, vai ter mais idosos do que criança. Então, nós estamos criando uma política para os idosos. E hoje também, um investimento num programa que nós chamamos de Paraná Mais Cidades, de R$ 400 milhões para os municípios do nosso estado.
Para o prefeito de Pérola e presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Darlan Scalco, o encontro também serve para estreitar a relação Estado-municípios para a construção de projetos em conjunto.
Ouvir os anúncios do governo do estado sobre o que vai ser os investimentos em todos os municípios do Paraná, mas principalmente demonstrando que nós temos que estar juntos, os municípios juntos em termos de tomada de decisão e aprendendo aqui de acordo com as ferramentas, a própria associação e parcerias com o Sebrae, parcerias que nós vamos fazer no decorrer de 2020 e 2021, que está começando agora. Então não adianta você fazer todo um planejamento e startar algo, sendo que as pessoas que vão usar isso não têm conhecimento. Então, aqui é o pontapé inicial.
Prefeita de Jardim Olinda, o menor município do Paraná, segundo o IBGE, com 1.437 habitantes, Lucimar Moraes viu no evento a oportunidade de trazer problemas da cidade e pensar junto com o governo soluções imediatas.
Essa eu acho que foi uma das melhores iniciativas em longos anos de governantes, até porque nós estamos conseguindo ter um contato melhor, né, com os departamentos, com os secretários, e isso vai nos ajudar muito.
Prefeito de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, Márcio Wozniak, considerou interessante esta proximidade dos municípios com o governo do estado. Segundo ele, ao implementar as ações apresentadas no evento, a tendência é que as administrações municipais sejam mais eficientes na oferta de serviços aos cidadãos.
Mas que podem ser solucionadas de maneira rápida e eficiente. E como alcançar isso? Então, várias dúvidas, vários burocracias que nas nossas prefeituras vimos agora através de muita informação que podem ser solucionados. Acho que desde uma matrícula de alunos nas escolas municipais, estaduais, os aplicativos que vêm de encontro a acelerar informações na área de saúde para a população, a questão da segurança, a integração das câmeras de monitoramento, enfim. E a gente realmente quer que as coisas aconteçam de maneira rápida nos nossos municípios, né? Quanto mais velocidade nós fazermos que o dinheiro público que o cidadão recolhe através dos seus impostos chegue em obra na cidade é fundamental.
O Governo 5.0 é um evento promovido pelo Governo do Estado, pela Assembleia Legislativa e pela Associação dos Municípios do Paraná, AMP. Teve início na manhã desta quinta-feira e se encerra ao meio-dia desta sexta-feira. De Foz do Iguaçu, repórter David Lira.
As publicidades em órgãos públicos devem ser feitas apenas com caráter informativo ou educativo, mas não é o que tem acontecido em algumas instituições. Este ato viola os direitos dos usuários consumidores. O professor e advogado Cláudio Henrique de Castro explica os detalhes.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre as obras públicas e a publicidade dessas obras públicas. Reza a Constituição que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, de políticos ou servidores públicos. Por exemplo, em Curitiba, há placas oficiais que dizem asfalto novo em toda a cidade. Esse tipo de propaganda está espalhada em diversos pontos da cidade. Menos, é claro, nas ruas que não tiveram seu asfalto novo e nunca terão. Os usuários consumidores têm direito à boa-fé da administração municipal. Neste caso, se a cidade toda está sendo asfaltada, por quais razões muitas ruas estão esburacadas e continuarão mesmo após as eleições do ano que vem? As propagandas eleitorais indiretas, pagas com recursos públicos, infelizmente, são uma constante nas administrações municipais, estaduais e na própria União. O artigo da Constituição, que veda a publicidade pessoal, não é obedecido e, em larga medida, a Justiça Eleitoral não dá a devida importância ao desvio de finalidade da publicidade oficial, a artimanhas legais que burlam a Constituição. Resultado, com o pretexto de informar os cidadãos usuários, ocorre a publicidade de obras de forma a exaltar a administração de plantão que pretende normalmente ser reeleita e se beneficia das verbas publicitárias oficiais. Em resumo, a gastança em publicidade oficial sempre nos anos que antecedem as eleições. Onde estão, afinal, as campanhas realmente de caráter educativo de que nos fala a Constituição? Passamos no Brasil por um constitucionalismo anedótico, no qual direitos e deveres, muitas vezes, se transformam em piadas, desde um procurador tresloucados que ameaça ministros do Supremo, até pessoas que não têm papas na língua, dizem e desdizem o que pensam, mas se mantêm no poder sem a correta aplicação dos recursos públicos aos fins constitucionais a que se destinam. A publicidade oficial de atos, programas, obras, serviços, eminentemente de caráter educativo, informativo ou de orientação social, muitas vezes não acontece. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
A seguir, no Paraná em Rede, pesquisadores paranaenses desenvolvem bioinseticida contra o mosquito transmissor da dengue. É daqui a pouco, fique com a gente.
O Paraná em Rede volta já.